Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Barba.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Clayton.
E hoje o bate-papo é sobre as câmeras dos novos iPhones, dos iPhones 13 e 13 Pro. Convidei aqui seu Barba e também Clayton e Bruno, porque temos testadores de smartphones, testadores de iPhones entre nós, então nada mais justo, nada melhor do que chamar a galera que manja para poder falar sobre as câmeras do iPhone 13, né, meus amigos?
Eu falo alguma coisa? Sim, claro. Obrigado, meu amigo.
Tô travado.
Tá, valeu, André, pelo convite. Valeu, pessoal do Escolha Segura. Vamos lá destrinchar aqui as câmeras de que muita gente fala que não teve novidade, mas tem novidade sim. Muita gente fala a mesma coisa todo ano, mas não é. Tem novidade sim, tem coisa legal.
O Barba pega muito mais pesado no batente pra falar de câmera do que a gente. O canal tá muito mais focado até pra isso. E eu acho que tem muita coisa pra gente falar. É como o Barba falou, muda. Parece que não muda, mas muda.
É, e eu não vou mentir. Eu só vim pra esse podcast pra pegar umas colas, porque eu ainda nem peguei o iPhone 13 Pro na mão, né? Então vou aprender aí com Barba pra conseguir produzir um texto melhor pro vídeo.
Olha aí, ó, o Cleiton já tá fazendo o seu dever de casa, né, Cleiton?
É, com certeza.
Laboratório.
Bom, com essa introdução, vamos lá bater papo sobre iPhone 13 e as suas novas câmeras. Bom, meus amigos, eu acho que a gente fechou aquele podcast falando das novidades da Apple, quando mostraram os iPhones e tudo mais, a gente ficou devendo falar um pouco mais de câmera. A gente não se aprofundou tanto naquele episódio e meio que foi uma deixa pra poder convidar o Barba, trazer ele aqui pro podcast, pra gente ter um episódio dedicado a isso. Porque eu acho que do iPhone 12 pro iPhone 13 foi uma mudança bem interessante quando a gente olha pro lado das câmeras. E aí fica a minha primeira pergunta para vocês. Quem tá pensando em ter um upgrade de câmera, vale a pena subir de um iPhone 12 pro um iPhone 13? Ou sei lá, de um iPhone 12 Pro pro 13 Pro? Barba, você testou os dois, cara. Uhum. Fala um pouco pra gente. Você acha que vale esse upgrade pensando nessas mudanças?
Assim, depende um pouco até do conhecimento da pessoa, sabe? Tipo, do quanto ela aproveita, porque tem muita gente que é só a selfie, é só o story, é só... E, sinceramente, se você for abrir o Instagram, não vai mudar muita coisa. Se você faz até... Porque tem muita gente, né, que vai fazer, vai postar um story, não tira foto com a câmera nativa. Uhum. Abre o Instagram mesmo ali, tira aquela foto, aí você já perde o alcance dinâmico, toda aquela vantagem da inteligência artificial ali, do smartphone reconhecer o cenário, reconhecer se é uma pessoa, se é um cachorro, se é uma cidade, se é um pôr do sol. Então, vai depender muito do que você usa hoje, mas para as pessoas que, né, trabalho com um pouco de fotografia pra rede social e tudo, todo ano tem aquele incrementozinho, nem que seja, ah, agora à noite tem um pouquinho menos de ruído. É, tem que ver mesmo como é, qual é o uso da pessoa, né? Só que falando de upgrade mesmo, a gente tem um upgrade bom, assim, se você pensa do 12 pro 13, o 13 herdou a câmera do 12 Pro Max, né? Nos meus testes, até em comparativo que eu já fiz, opinião de fotógrafo profissional que tem lá no meu canal, o iPhone 12 Pro Max não é a melhor câmera de 2020, não é a melhor câmera, muito menos de 2021, não é, mas tem o seu uso. Uhum. A linha 13, pelo menos o 13, 13 mini, eles herdaram a câmera do iPhone 12 Pro Max, que é aquele sensor...
Estabilizado.
O sensor shift, né, que é a estabilização por sensor, eles herdaram, é também um sensor maior, que esse sensor maior deixa aquele desfoque bonito, natural, né, no fundo, então tem essa coisa mais pegada de fotografia profissional mesmo, né, aquele desfoque natural, que no 12 realmente é mais fraco, o sensor é menor, é defasado, a abertura é menor. Então Tem essas vantagens. Agora, 13 Pro mesmo, se eu for pensar em 13 Pro, meu Deus do céu, assim. Quem não se aprofundar mesmo, entender as diferenças, tá ficando maluco, porque é câmera macro, todos os sensores ganharam upgrade. A telefoto, que no 12 Pro Max e no 12 Pro eu achava terrível, a telefoto ganhou também upgrade, e agora eu gosto da telefoto. Aí lá vem o modo cinema, aí lá vem o ProRes, aí tem coisa que vai acumulando nessa geração 13 Pro e 13 Pro Max, que eu acho um baita de um upgrade. É um baita de upgrade. Sair, óbvio que sair de um 12 Pro para um 13 normal não faz sentido, porque praticamente sair de um sensor para o outro. Tudo bem, o processador muda, aí já tem uma vantagenzinha aqui, acolá, tem aquele estilo fotográfico, né? Eu acho bem legal, e ajuda bastante. É, eu sempre falo assim, que toda vez que eu tiro uma foto no iPhone 12 ou de qualquer um para trás, sempre que eu olhava a foto, a primeira coisa que eu fazia era aumentar contraste, aumentar um pouco a temperatura, enfim, sempre dava aquele toquezinho antes de postar. Sim. Agora não, na linha 13 eu já consigo fazer o processamento ser assim antes da foto. Então, eu usando o estilo fotográfico com contraste rico, por exemplo, no contraste rico já melhorou o contraste, legal, gosto de um contrastezinho a mais, e eu já dou uma inclinada na temperatura pra dar uma esquentadinha. É basicamente a edição que eu faria básica, mas já no processamento nativo. Então, a linha 13 tem isso. Mas só que, óbvio, que quem faz fotografia legal consegue tirar essa edição rapidinho. Mas, te respondendo assim, sair de um 12 Pro Max pra um 13 eu não vejo sentido, mas se pensar num 12 normal pra um 13, pra mim é legal. Se você faz upgrade todo ano, não vejo por que não, sabe?
Entendi. Bruno e Cleiton, vocês estiveram testando o 13 mini, não foi isso?
Não, a gente testou o 13 normal. Do meu ponto de vista, o que aconteceu de legal é que eu ainda uso o 11, né? Então, o salto do 11 pro 13...
Nossa senhora!
E daí, o que acontece? Você pula de um celular que faltam algumas opções, né, de câmera...
Mas é o 11 ou 11 Pro você usa?
Eu tenho o 11 normal.
Ah, nossa, então você sai de um LCD pra um... Exato. Baita display.
Mas em questão de câmera, o que eu achei mais interessante é que o 13, ele vem completo com todas as funções. Então, assim, quero usar modo noturno, tem na frente, atrás e na ultrawide, né? Enquanto tem. Que no 11 ainda não tinha tudo isso, eu não lembro quais que eram exatamente as... Acho que não tem noturno na ultrawide. Daí, todas as funções foram adicionais. Eu me senti mais equilibrado no 13. Por mais que não seja a câmera mais top de todas, assim, dos iPhones, eu achei que deu um salto legal em aumento de área e também deu um aumento legal de opções que você pode usar de câmera. Tem até o lance de que mesmo esse sensor do 13, ele consegue captar mais luz, então o modo noturno é mais rápido, né? Eu que sei que eu tenho que ficar segurando a câmera, eu não me incomodo de fazer um modo noturno mais rápido, mas eles dizem que as pessoas não gostam. Então, que no fim você acaba tendo, o mesmo estilo de imagem, né? Só que você precisa de menos tempo para pegar toda aquela luz que tá chegando. Eu não me importaria de ter mais luz entrando, até pra gente ter mais definição. Acho que faltou, às vezes, ter essa opção, né? Daí você vai lá e na mão mexe isso daí.
E pra mim, eu tô com 11 Pro Max. Desde que eu testei o iPhone 13, pra mim as câmeras do iPhone 11 Pro Max são ruins. A câmera principal, a selfie principalmente.
É engraçado, cara, que a selfie, ela vai sendo a mesma selfie todo ano, há não sei quanto tempo. Mas aí, como o processador muda, aí você vê a selfie melhorando levemente, sabe assim? Como eu falei, você vai fazer uma videochamada, a qualidade de um 11 Pro pro um 13 é a mesma. Porque você não tem aquele processamento da foto, não tem. É você abrir o vídeo e fazer uma videochamada com alguém. Se ela é ruim no 11, ela é ruim no 13.
Realmente. Mas quando é pra tirar foto, agora eu olho as fotos e falo, meu, isso é ruim. E aí eu fico com saudade do 13.
Nossa, calma, ruim não é, né, Cleiton? Pelo amor de Deus. Calma,
Cleiton. Quando você compara a foto do iPhone 13, a selfie, com a do 11, você vê os pixels, vê granulado, vê uma cor um pouco mais morta. Você precisa fazer um trabalhinho ali de edição pra conseguir usar ela e falar, poxa, ficou bom. Tem que demandar um tempo a mais. Pegando só a selfie do 13, do jeito que tá, como o Barba falou, você já faz as configurações, essas configurações são boas que já ficam salvas lá, você faz uma vez só e depois é só usar. Não é que nem agora com o 11 Pro que tem que fazer toda a foto que você tira, tem que fazer esse trabalho.
Eu acho, assim, na minha opinião, o salto do 11 pro 13, eu sei que teve uma diferença de função, tá? Eu sei que tem muita coisa aí de função que é importante, mas quando eu olhei a diferença deles, eu tô falando mais com uma pegada do dia a dia ou de quem usa pras outras coisas.
Do 11 normal pro 13 normal, né?
O 11 normal pro 13 normal, tá? Por enquanto, as experiências que eu tive. Eu achei que a diferença, ela não é tão grande pra pessoa comum, assim. Eu acho que você tem as funções adicionais, modo cinemático, noturno em todos, o Deep Fusion. A gente já tinha isso no 11, só que daí melhora com as cores. Enfim, o que eu queria falar é que, por exemplo, eu tenho uma TV OLED em casa. E daí eu expliquei pra minha namorada qual que... tipo, ela sabe que é um pouco melhor, mas depois que eu expliquei a diferença do OLED, ela começou a entender, ela começou a ficar mais crica e tipo, ver porque aquela TV era melhor.
Minha esposa, a mesma coisa, com foto.
Mas se você não explica, tipo, ela nem é, ela fala, ah, não vejo porque ela é melhor, tipo, ok. E eu acho que a câmera do iPhone é isso, assim, acho que do 11 pro 13, uma pessoa normal talvez nem se importe, ela vai ver uma coisinha ou outra melhor, eu acho que não é um avanço, mas saber onde olhar faz com que a gente veja alguns pontos bem diferentes. Pra mim é isso, assim, a diferença não foi exorbitante, é por isso que eu ainda nem troquei direito, porque tá rodando todos os modelos. E, no fim, as funções adicionais me dão uma tranquilidade, e eu acho que câmera de iPhone, acho que a gente pode até passar pra isso, e eu queria até te perguntar, Barba, esse ano a gente tá vendo vários outros celulares, acho que no último ano também, né, como você já fez do teste. Só pra quem não sabe, no ano passado e esse ano vai ter também, o Barba tirou fotos com vários celulares topos de linha e mandou pra fotógrafos pra eles falarem qual que é a melhor câmera, né? E no ano passado o iPhone não ganhou e esse ano parece que tem outras opções de algumas lentes indo bem também, né? Então tem Mi 11 Ultra, pelo que eu vi sendo comparado, o S21 Ultra também indo bem em algumas outras câmeras. Mas o que geralmente eu gosto do iPhone é que eu sinto um equilíbrio e uma sensação de que, assim, eles não vão quebrar isso ano que vem pra tentar melhorar. O Galaxy, às vezes, eles quebram uma coisa pra resolver outra, que é que nem o sensor de 108 megapixels, o primeiro sensor não focava direito. Então, assim, eles resolveram por um lado, uma abertura maior, com mais informação, que pega mais luz, mas eles quebraram o foco.
Do S20 Ultra pro Note 20 Ultra, eles já tiveram que fazer um upgrade, porque não tinha como fazer a mesma coisa e que o sensor realmente não tava focando legal. Aí no Note 20 Ultra já deu uma melhorada, sabe?
Ou pior, eles quebram a câmera entre atualizações de software, o que já aconteceu com a Samsung. Do mesmo modo que eles arrumam e mudam tudo de câmera, como foi o caso do S20 Ultra, se eu não me engano, que não conseguia gravar, esquentava demais, ou S21 Ultra, não lembro muito bem ao certo agora, mas eles arrumaram a câmera, né, depois de uma atualização de software. Acontece dos dois jeitos, né?
E também tem uma coisa, cara, assim, a consistência entre os modelos, o Bruno saiu de um 11, quando ele abre o iPhone 13, ou 13 Pro, ou 13 Pro Max, cara, ele já sabe usar perfeitamente, sabe onde tá tudo.
Uhum.
Velho, eu tô com o S21 Ultra aqui, eu passei o começo do ano inteiro com ele, acho que eu passei os 6 primeiros meses desse ano, eu passei com ele aqui. E aí eu peguei agora, em dezembro, comecinho de dezembro, já estamos em dezembro, peguei agora em dezembro. Cara, quando eu abri, eu já percebi, peraí, mudou aqui. Uhum. Mudou o quê? Mudou o botãozinho de alternar entre as lentes. Não era assim.
Uhum.
Tem alguma coisa aqui estranha, entendeu? Você tem essa mudança, isso acontece o tempo inteiro com a Samsung. E entre modelos também. Uhum. Você vai no intermediário, opa, já tá diferente aqui. Nos iPhones não, eles são consistentes.
E acho que não só isso, Barba, porque se você for pensar nessa introdução da câmera de 108 megapixels, pensa só, você tava com um S10 Plus lá, uhum, e a sua câmera tava tranquilinha, normal.
Sim.
Você fala, não, vou comprar o próximo, fazer a atualização, você atualiza, ela não foca direito.
É.
Daí você pega o S21, já tem um sensor a mais que faz outra coisa. Daí a câmera principal que tinha, ela tinha uma estrutura que ela fazia uma coisa, tipo, ela já tá fazendo outra, de outra forma. E eu acho que no iPhone o bom também é isso, né? É 12 megapixels há tanto tempo, que é tipo, você pega o 11 pro 13, você só vê upgrade, você não vê nem, tipo, eles não rodaram a câmera e virou outra coisa, sabe? É a mesma câmera, é a mesma estrutura, é um ponto seguro pra você começar de novo a tipo, usar ela e ser só um upgrade, né?
Sim, é o mesmo bloco retangular há, o quê? 12, 13 anos.
É, se por um lado ninguém, as pessoas não sentem essa diferença e acham que ela não inova, por outro, você sabe que, tipo, você vai ter aquela tonalidade, que você vai ter aquela foto com aquele estilo, com aquele jeito, e que você só pega e clica e funciona, né? Você instala ele, tira a foto, acabou. É a mesma, só que um pouco melhor. Então, você acha isso bom? Ou você acha que é bom inovar também e sair do ponto? Porque o que eu falei até agora com você é, parece que tem outras câmeras melhores. Você acha que a consistência do iPhone é um ponto alto dele e faz dele melhor? Ou não te importa tanto isso?
Ó, se você me perguntasse assim, ah, Barba, qual celular que você gostaria de carregar no bolso pra fazer uma foto? Eu diria aquele Vivo X70 Plus. Tem um nomezinho assim, porque eu participei de um teste cego do canal do Felipe Viu, que é de Portugal, português de Portugal lá.
Português.
É, ele é muito legal, aquele cara. Aí ele me convidou pra fazer um teste cego. Eu tinha que dar pontuações, acho que eram 20 exemplos lá. Só que nesses 20 exemplos, cara, eram uns 8 smartphones. Eram muitos. E aí, quando você coloca os 18 melhores do mundo, o melhor do mundo não ganha nas 20 fotos, entendeu? O melhor do mundo não ganha nas 20 fotos. Teve dois exemplos lá das 20 que eu escolhi o Zenfone 8. Teve uns 4 exemplos que eu escolhi o iPhone 12 Pro Max. No final das contas, somando os pontos que eu dei, eu escolhi principalmente em foto noturna esse Vivo X70 Pro Plus. É que tem uns nomezinhos assim que eu esqueço.
Lembrando que o mercado europeu de smartphones tem muito mais marcas e muito mais opções e modelos do que a gente tem aqui no Brasil.
Tem muito mais.
Nossa, muito mais.
Pois é. Então, se eu pudesse viajar com um Vivo X70 Pro Plus, eu só tiraria fotos noturnas com ele. Só que ao mesmo tempo, se eu tivesse que fotografar a minha esposa com ele, eu já não escolheria. Porque o tom de pele dele é terrível. Eu acho terrível. É bem asiático, sabe? Embranquecer a pessoa. Aí você fica... Sabe, tem muitas coisas pra considerar até, o melhor do mundo. Então, o iPhone, no Brasil, pelo menos, vendendo no Brasil oficialmente, pode ser que ele esteja ali entre o top 3... top 2, ou em muitos exemplos, top 1. Porque eu não acredito que existe o melhor. Não acredito. Mas ele tem essa consistência, como a gente tá falando aqui. Sair de um iPhone 11, do 12 pro 13, é uma experiência muito parecida mesmo. Agora, imagina só quem aposta tudo num S20 Ultra, por exemplo, no S20 Ultra. Começou a utilizar lá, baixou os aplicativos pra usar a câmera 3D TOF, e não sei o quê. Aí no outro ano, cadê a câmera 3D TOF? Imagina a situação que seria a Apple colocando um sensor LiDAR no iPhone 12 Pro Max, aí no 13 Pro ela tira. Não, gente, não vai ter mais, sinto muito. Sabe por que ela não consegue fazer isso? Porque, primeiro, a Samsung coloca lá o S20 Ultra com um sensor 3D TOF, né? Mas quem é que vai tirar proveito disso? A Samsung, praticamente. Se eu quiser montar uma empresa, eu pego aqui meu melhor amigo, vou montar uma empresa pra desenvolver alguma coisa pra esse sensor 3D TOF. Ele tem API liberada? Ele não tem nada disso. Você não consegue usar. Ou alguém lá da Samsung desenvolve, ou tchau. E mesmo que alguém consiga usar, vale a pena montar uma empresa, gastar grana, fazer tudo isso para desenvolver um aplicativo que só usa o 3D TOF no S20 Ultra e não usa em outro Android, sabe? E aí quando você vem pra Apple, quando a Apple coloca um sensor LiDAR, a API tá aberta, bicho, começam a desenvolver um monte de coisa. É escaneamento 3D, é realidade virtual, bicho, e começa a surgir empresa do nada. 3, 4 caras que se junta, faz uma empresa, dá certo, vende os apps, faz serviço, sustenta a família, paga as contas, expande, entendeu? Uhum. Aí no outro ano, é óbvio que aquele sensor vai estar ali de novo. E no outro ano, provavelmente de novo, de novo. E aí isso vai seguindo. E aí tem cada vez mais aplicativo pra usar. Aí você abre a App Store, tem um monte de coisa pra câmera. De toda forma, vamos definir aqui. Pode ser que o iPhone 13 Pro não seja a melhor câmera desse ano. Beleza, pode ser. Mas só que olha a quantidade de coisa que dá pra fazer e que os outros conseguem fazer e a quantidade de aplicativo que tem pra ele. Aí isso vai somando, cara. Eu, pelo menos, acabo escolhendo. Tá aqui, é meu smartphone principal.
Inclusive, nessa pegada, eu queria te fazer uma pergunta, porque, assim, eu acompanho seus stories há bastante tempo. A gente se conhece há bastante tempo e eu já vi você viajando de férias, entre muitas aspas aqui, férias, com a sua esposa, com, sei lá, 3 smartphones no bolso. É. Você é o cara que viaja com um monte de smartphone no bolso porque você tem uma câmera pra cada tipo de fotografia que você quer fazer, né, Bárbara? E aí a minha pergunta é, hoje em dia, o iPhone 13 é o seu smartphone definitivo? Você escolheria o iPhone 13 como smartphone definitivo pra levar em uma viagem e ser a sua câmera da viagem, por assim dizer?
O André fazendo essa pergunta, ele meio que antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Que há uns vídeos atrás você já respondeu isso, né?
Sim.
E aí, depois da sua resposta, eu quero entender o que te levou a tomar essa decisão, né? De largar os outros telefones e ficar só com o iPhone. Porque você até fala isso no vídeo. Deixou de levar 2, 3 e passou a usar um smartphone só.
É, primeiro que assim, antes eu não levava nem só os smartphones, eu ainda levava as lentes, né? Que a gente tinha.
Sim.
Tinha smartphone que era uma câmera só, no máximo. Duas. Quando tinha uma telefoto, era a pior telefoto do mundo, né? Então eu levava a ultra wide, eu levava a telefoto, eu levava a macro. Então tinha tudo isso, além dos smartphones, né? Só que aquela coisa, eu fiz essa experiência, eu viajei agora em setembro e eu só levei o iPhone 12 Pro Max. Eu nunca tô só com um smartphone, né? Eu sempre tenho o meu Android do lado. Eu sempre, inclusive, eu tenho 2 chips, 2 operadoras. Eu faço questão de fazer isso. Principalmente por causa do meu trabalho, de lidar com outras pessoas, com agência, com não sei o quê, eu tenho o meu chip pessoal. Se o meu WhatsApp não me deixa em paz com o negócio de agência, com o negócio não sei o quê, o outro chip, a minha mãe me liga e fala comigo. O outro chip, se eu abrir o WhatsApp, só tem ela e a minha esposa. Só tem 2 chats pra eu não ficar lá louco, entendeu? E pras pessoas ficarem me cobrando, eu vendo notificação. Então, eu tenho sempre 2 smartphones. E eu não sou louco também de ficar perdendo tempo usando dois iPhones, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de Android. Então eu já carrego o meu iPhone, ok, tá ali com o meu chip de trabalho, e o meu pessoal com a minha mãe, com a minha esposa, fica no meu Android. E eu procuro normalmente carregar o Android que tem a melhor câmera. Nem sempre é o meu, sim, às vezes é de uma assessoria que tá aqui. Eu tô com o S21 Ultra aqui agora. Tá com o meu chip, tá com o meu WhatsApp, tá com tudo. Era o Pixel 5, vai ser o Pixel 6 Pro futuramente. Sempre tô nessa pegada. O que eu fiz agora de experiência, realmente pra meio que fechar o meu ciclo com o iPhone 12 Pro Max, é ver se ele se sustentava como um smartphone único pra mim, né? Porque pra muita gente, né, que carrega um único smartphone, não tem necessidade de ter outros, né? Pra gente que trabalha com isso, porque eu produzo conteúdo pra internet, né? Então, por mais que eu esteja ali viajando, cara, uma foto que eu faço já é um conteúdo que a galera começa a comentar, a engajar e blá blá blá. Então já é um negócio legal que eu gosto de fazer. E agora, com o iPhone 12 Pro Max, respondendo, ele dá conta, principalmente porque eu passei a usar o Apple Pro Raw, eu só faço as fotos em Apple Pro Raw, então tem muita coisa que o processamento da Apple. Se eu gostar, eu posto o JPG, que tem lá o JPG pra eu postar, e vai ser aquele ali. Se eu não gostar daquele processamento, eu vou abrir no Lightroom, e aí ele não tem aquele processamento exagerado. Que o que seria o processamento exagerado? Às vezes é a nitidez exagerada, às vezes é um tom de pele laranja demais. Tem esse lado. Se tá bom, posto o JPG. Se não tá, eu edito o RAW. E a vantagem do Apple Pro RAW em relação a outros RAW, que ele não tá no modo manual, ele tá no modo automático. Então a gente tem o Smart HDR tratando todas as altas luzes, ele não estoura a imagem, porque ele tem esse Smart HDR. Então ele não estoura a imagem, e aí isso é aplicado também no RAW. Em luz intermediária tem o Deep Fusion, e aí ele melhora essa nitidez da foto também, isso é aplicado no RAW. Se eu tiver à noite e tiver que fazer um modo noturno, segurando com a mão sem tripé, eu faço um modo noturno, e isso é aplicado no RAW. O RAW só não tem o quê? O modo retrato e a foto animada. Pronto, o resto tem no RAW, né? E se eu estiver carregando o meu Samsung, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o modo manual para fazer uma foto em RAW que eu gostaria de fazer naquele momento. Só que se tiver em baixa luz, já não vou conseguir colocar aquele modo noturno, porque tem que usar o modo manual. Enfim, vai somando essas coisas que só eu utilizaria no modo Pro para fazer um RAW. Já no iPhone, não. Quem faz isso também? Os Pixels. Os Pixels você consegue ativar um RAW computacional na câmera automática. E aí você tem a foto em JPG, mas também tem um arquivo RAW separado com a tecnologia de reconhecimento de cena, detecção de cena, né? Cena inteligente e tudo mais, sendo aplicada também em RAW. É basicamente isso. Só que aí, o que é que me faz falta andando só com um iPhone 12 Pro Max, por exemplo? Uma telefoto de qualidade, que eu já vou repetir aqui, eu detesto a telefoto do 12 Pro Max. A ultra-wide, ela é um foco fixo, que já é um pouco mais atrasado, se eu comparar com o S21 Ultra ou com o 13 Pro. E aí vai, eu vou eliminando esses detalhes, né? A ultra-wide, que já tá um pouco defasada, a telefoto que eu não gosto, a selfie, que já não é aquela maravilha toda. E aí, chega uma hora que eu, já que eu preciso de uma telefoto melhor, já que eu preciso de uma ultra-wide melhor, eu vou acabar fazendo upgrade no final desse ciclo de um ano. E aí eu fechei lá o videozinho com a minha experiência de viajar apenas com o iPhone e fiz o upgrade em seguida quando eu voltei pro iPhone 13 Pro.
Inclusive, fica o convite aqui pra todo mundo que tá no podcast e ouvindo o Barba falar e dando exemplos, vai lá no vídeo do Barba, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, porque assim, cada aula do Barba é... Cada vídeo do Barba é uma aula.
Obrigado. Eu pensei que ele ia dizer, cada aula do Barba é uns 13, 14 minutos. Melhor do que 50 minutos lá na escola.
O André quase mandou um, cada barba desse vídeo é uma... Não, cada barba dessa aula é um vídeo, né?
Bom, eu acho que, assim, a experiência de fotografia mobile vem mudando muito com o tempo. A verdade é essa. Antigamente, a gente que gosta de fotografia e tudo mais, a gente ia viajar e a gente ia para um lugar e levava câmera, e levava isso, e levava aquilo e tudo mais. Hoje em dia, a gente, com o smartphone, que a gente já tem, a gente acaba registrando toda a viagem e registrando esses momentos com o smartphone, aquela imagem clássica, né? Antigamente, a gente tinha um telefone, a gente tinha um mensageiro, uma câmera e tudo mais. Hoje em dia, é tudo o mesmo equipamento. E o iPhone, eu ainda não testei o iPhone 13, dificilmente eu vou testar ele por agora, que eu tô com 12 Pro, mas assim, hoje, foto do meu filho, eu quero fazer foto rapidinho ali, pega o iPhone e faz uma foto. Claro. Ou em Pro Raw ou em Live Photo.
E inclusive o clique mais rápido de todos, você tá a criança correndo, virando o rosto, chorando, pulando, você congela a criança no ar, com um iPhone. É inacreditável isso.
E ainda tem o lance do live foto, que, por exemplo, se ele mexer um pouquinho, eu pego ali no live foto e volto, né? O frame ali pra poder enquadrar bonitinho, ou, enfim, pegar uma cara que ele fez bonitinha. Na minha câmera, por exemplo, eu tava fazendo umas fotos aqui em casa com ele e, cara, é assim, meu filho fica mexendo o tempo todo, então é muito difícil cravar o foco no olho dele, por exemplo. Com o iPhone eu consigo. Enfim, criança é assim mesmo e tá tudo bem.
Isso nos leva pra dois pontos. O primeiro é um comentário só que eu queria fazer, que mesmo uma lente de 12 megapixels também dá pra imprimir as fotos, tá? Não sei se mais alguém faz isso hoje em dia, mas eu faço às vezes. E dá pra imprimir tranquilo, fica boa, tá? Então pode tirar tranquilo foto com iPhone, celular, né? Imprimir depois, é. Relaxa, gente. Até porque aqui no estúdio, teve uma época que a gente começou a tentar tirar foto com a câmera pra postar nas redes sociais, tratar, tipo, pedir ajuda do pessoal da equipe que é de redes sociais pra botar essas fotos mais bonitas. E a verdade é que a gente consegue 90% do resultado só pegando o celular, ainda é um XR, né? Ainda é um iPhone XR, né? Nenhum novo. Só pegando, tirando bem iluminado, você resolve quase tudo que uma câmera, você vai ter que ir lá pensar, mexer na ISO, mexer no foco, mexer na abertura, entender o que você queria, blá, 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 blá. Tipo, o resultado final pode ficar melhor, mas vai ter um trabalho maior, né? E às vezes é só clicar.
Cara, eu sou um exemplo disso. Eu tenho dezenas de capas de vídeo feitas com o smartphone mesmo. Aliás, a minha segunda câmera, que fica de cima, é um smartphone. O vídeo mais recente, que é o unboxing do iPhone 13 Pro, é um print screen da minha tela de edição, um print screen de um vídeo em modo cinema. Então é um vídeo modo cinema, que já é Full HD, um print screen do vídeo... Virou a capa. E, cara, se eu não falar, ninguém vai saber. Ninguém.
E daí o que eu ia te perguntar era justamente isso, Barba. Eu vi que você testou um modo cinema. Uhum. O que você achou do modo cinema pra gente só sentar e gravar com a câmera? Porque nos vídeos da Apple, você tem aquela situação em que eles pegam, iluminam tudo bem pra caramba, bota o pessoal na melhor situação possível, faz o vídeo e fica incrível. Não, beleza?
Bota o pessoal de gorro, de boné e de cabelo cortado.
Ninguém tem cabelo,
né? Melhor dos cenários, né?
Cara, você vai ver muito, muito, mas muito exemplo ruim na internet com o modo cinema.
Todo mundo joga no máximo, né?
Meu amigo, vai ter xingamento. Aliás, já teve, né? Já, o celular já tem uns meses aí. Tem muito exemplo ruim, tem muita gente reclamando. Toda vez que eu posto um modo cinema desse, o Will aparece do nada. Ele nem me segue no Twitter, mas ele aparece lá pra dizer que tá ruim. Toda vez. Mas quando tá bom, ele não aparece pra dizer que tá bom. Porque ele quer falar que tá ruim, entendeu? Então, assim, ele ainda não é aquele modo primordial ali. Porque assim, imagina, você tem um modo retrato em foto, que já tem pelo menos, aí vamos chutar aí uns 4 anos aí pra aprimorar, né? Somando todos os smartphones, já tem uns 4 anos aí de modo retrato em foto. E até hoje, ainda erra. Até hoje, você ainda tem modo retrato que não sai perfeito. Dependendo ali da situação, da luz, se tá contra a luz, se é uma pessoa com cabelo muito desgrenhado. Até hoje, imagina a primeira geração de um modo retrato em vídeo. É óbvio que se você não tiver uma paciência, se você não souber conceitos básicos, né, pô? É, vídeo tem que pelo menos iluminar. Ilumina de um jeito que você tenha um contorno que se separe do fundo. Ilumina de um jeito que o fundo não tenha tanta poluição visual. Por exemplo, o modo cinema, eu tô aqui na frente, sabe aqueles shoppings? Em São Paulo tem um, que tem aquelas plantas na parede. Então, pronto. Vou fazer um modo cinema na frente de umas plantas na parede? Bicho, vai ficar cagado. Não vai ficar bom. Agora, se você conseguir um mínimo de se iluminar e separar o fundo, ele vai reconhecer, cara, e ele vai reconhecer de uma forma. Eu gravei aqui, bicho, ele separou o meu microfone do fundo enquanto me selecionava, porque se você for pra Samsung, a Samsung vai fazer o quê? Vai te pegar e vai desfocar o microfone já. Uhum. Só que como o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max tem um sensor LiDAR, ele sabe que eu estou no mesmo plano do microfone, então ele vai deixar o microfone junto comigo, porque ele não é um separador de pessoas. O modo não se chama separar pessoas, não. O modo é modo cinema. Então ele tem que... Ele quer imitar o máximo possível do desfoque natural de uma câmera. Uhum. Então ele quer imitar o comportamento de uma câmera. E pra isso ele usa muito do sensor LiDAR, né? Pra poder fazer esse recorte. E cara, reconhece meu óculos. O meu cabelo é curto, não é grande. Reconhece meu cabelo. Reconheceu meus ombros. Não desfocou a cadeira aqui atrás de mim como se fosse... Sabe, os primeiros modos retrato em foto que parecia um recorte de papel de jornal. Parecia que você tinha feito uma colagem de jornal ali, que era uma pessoa 2D. Era assim o primeiro, né? Aí depois, com o tempo, foi criando profundidade e o mapa de profundidade também foi aumentando. Então, tem camadas de desfoque. Agora, obviamente, você também pode usar, assim, é um detalhe. É separar você do fundo, mas é um detalhezinho. F8, F7.1, sabe? Se você tá com F2,
F1.0, né? Tipo...
É, se você mete um F1.4 e joga nos stories, ó, tá uma porcaria. É, eu vou concordar com você, está uma porcaria, meu amigo. Mas aí você tem o arquivo editável depois que você faz. Você pode sair de porcaria pra razoável em um clique. Em um clique, é só a sua boa vontade de sair de porcaria pra razoável. Clica na abertura, coloca F8, coloca, sei lá, F12, salva de novo e publica. Todo mundo vai gostar, você vai sumir com aqueles posters de anime que você usa no fundo e você não quer mostrar, vai dar certo, entendeu? Aprende a usar o modo e vê até onde ele vai. Se você chegar no ponto que ele não vai, aí vai ficar uma porcaria. Eu vou concordar com você, tá uma porcaria. Mas usa só até onde ele vai, entendeu?
É, eu lembro que já desde o S10, eu não lembro se até no S... Não, acho que era o S10 já que tinha, né?
Cara, o S10 era... Não, o S10 era o separador de pessoa. Ele pegava a pessoa...
Isso, isso que eu ia falar. Ele já era legal, mas faltavam esses detalhes, assim, porque é o que você falou da cadeira. Eu lembro de eu ter problema com cadeira, assim, que eu tinha que fazer com uma cadeira baixa pra não aparecer a cadeira, só me desfocar no fundo. Eu usei muito tempo o S20 Ultra, o que eu fazia? Eu gravava com ele com a frontal, seja em 4K ou usando esse modo de desfoque de fundo, mandava pra empresa aprovar e depois eu fazia o upload no Instagram com o iPhone. Tanto por conta desse modo, como pela câmera melhor frontal que ele tinha. Só que o upload no Instagram que era ruim. Mas gosto desse modo, gostei muito do fato de você conseguir trocar. Então, o que eu achei legal é que pelo menos eles trouxeram com alguma coisa a mais. Então, apesar de não ser uma feature nova, ela traz coisas novas, né? É. Que é isso, você consegue alterar onde tá o foco e você consegue alterar a quantidade de foco, que é algo que já tinha antes nos outros celulares, mas agora você consegue mudar das pessoas, né?
A Samsung tem uma coisa muito, muito legal, que eu tenho que reconhecer, é muito legal mesmo. Você aumenta e diminui o foco durante a gravação. E assim, se você estiver fazendo com a frontal aqui e tudo, você só levanta o dedo e você decide ali. E a mudança aparece no vídeo. Vou aumentar, vou diminuir, aparece no vídeo. Você muda os filtros de preto e branco. Tem aqueles filtrinhos, né, de modo retrato.
Tem uns filtrinhos engraçados lá.
Durante a gravação. A Apple não faz isso. A Apple, você tem que começar ali e depois você vê se ficou legal ou não. A Apple, você consegue alterar depois. A Samsung, você altera durante. Só que, obviamente, ela tá focando muito mais em selecionar pessoas. Você tem uma pessoa na frente, tem uma pessoa... Não importa o que você levante, não importa o que você faça. Até os meus braços, se eu levantar, ela vai só pegar o meu rosto e ponto final. A Apple, não. A Apple, se eu pegar um objeto e colocar um pouquinho mais na minha frente, eu posso decidir, ali na edição da galeria, focar no objeto e depois focar no meu rosto. Focar no objeto e depois focar no meu rosto.
Você acha que esse foi o modo... Esse modo cinema, que foi, vai, a novidade do iPhone 13, é a parte do iPhone 13 que você mais gostou quando a gente fala de câmera? Você acha que isso foi o que te mais chama atenção na atual geração dos iPhones?
Não, não. Pra mim ainda é a macro. Você tá doido.
Fala um pouco mais dela então, porque acho que é uma novidade também dessa geração, né? Uma grande novidade dessa geração.
A Apple, ela fez exatamente o que a Samsung fez. Eu não tenho notícia de outra empresa que tinha feito antes da Samsung, tá? A Samsung pra mim foi a primeira, mas pode ser que sim, tenha outras que tenham feito, mas faltou marketing pra chegar em mim. O negócio é que Samsung teve um marketing e chegou em mim, né?
Teve a Motorola também, mas não teve esse marketing, né?
Não, mas o que eu vou dizer agora, que é o fato de que você tá fazendo uma foto ali de alguma coisa, e quando você começa a se aproximar, ele muda pra câmera macro automaticamente.
Ah, tá certo. A Motorola não faz isso. Você tem que ativar a ultrawide.
É, eu não tive notícia de outra empresa que faz isso. O S21 Ultra, no momento, ele tem esse foco laser aqui, né? Então, ele só mede a distância, chega um determinado momento, ela faz a troca, só que é uma troca... Não é enganosa, como é que... É um segredo, é um truque, né? Que ela troca pra ultrawide, só que ela faz o recorte pra manter o mesmo ângulo de visão da principal. Então, você tá se aproximando, ela muda, mas ela tem um recorte. Se você alternar pra câmera ultrawide, você vê que o negócio abre. Só que esse modo de otimização parece que o negócio tá chegando mais perto. Mas não, é só um recorte pra fingir que tá chegando mais perto ainda. Mas tudo bem, a ultrawide chega realmente bem perto, mas ela não chega, tipo, a 1 centímetro, sabe? Não, chega perto, mas não é aquilo tudo como é no modo otimizado, né? Então, isso é meio que automático. Não dá pra desativar isso. E isso é uma coisa meio que ruim, porque é o seguinte, acontece comigo algumas vezes. Eu vou fazer uma foto de alguma coisa que tá perto, muito perto do S21 Ultra, e tá com baixa luz. Só que é um perto que a câmera principal ainda dá conta. Então, tá em baixa luz, Eu não quero usar ultra-wide, que tem abertura menor, que tem um sensor inferior. Então eu vou me aproximar aqui com o Samsung. Ela faz a troca macro, a foto fica uma porcaria. Eu não tenho como voltar pra câmera automática na principal. Não tenho. Eu tenho que usar o modo Pro pra fixar a câmera principal, pra não fazer essa alteração. A Apple pegou essa ideia da Samsung de alternar automaticamente a câmera macro. Ok, ela alterna. Provavelmente pegou da Samsung sim essa ideia. Só que aí eles adicionaram o botão pra você desativar a câmera macro. Então você tem como desativar a qualquer momento a câmera macro. Então, se tá numa foto em baixa luz, eu quero fazer uma foto só próxima com a principal, eu consigo também. Eu não preciso toda vez selecionar a câmera macro, sabe? E pra mim, é fantástico porque, assim, é um smartphone, os dois, na verdade, né? Os dois fazem a mesma coisa. É um smartphone que, a ultra-wide, focando muito rápido, você tem a possibilidade de filmar em 4K, você tem a possibilidade de fazer um vídeo com qualidade, em Apple ProRes, se você quiser, fazendo uma imagem bem perto, né? Um detalhe ali. A gente que filma produto, a gente sabe que é legal filmar aquele detalhe. Porra, esqueci aquela cena X. Pô, cara, isso já aconteceu comigo dezenas de vezes. Esqueci de filmar a cena X. Primeira coisa que eu faço, pego o iPhone, ligo abro o Filmic Pro, pego o produto na minha mão, vou na minha janela e filmo aquele detalhe que eu esqueci antes de publicar o vídeo. Vou lá, passo o vídeo por AirDrop, adiciono na linha de edição e pronto. E isso vai acontecer de muito mais agora com o 13 Pro, porque, esqueci de mostrar a luz de LED do carregador, não sei o quê. Pô, esqueci de mostrar. Já desmontou tudo, já fez tudo. Porra, pega o iPhone 13 Pro, liga, abre ali o Filmic Pro, chega bem pertinho, filma, joga na timeline, ninguém nem vai saber que é de um iPhone. Principalmente agora com o ProRes, que ocupa... Quanto foi? Eu tenho um iPhone de 256 GB. Ele filma 40 minutos.
Caramba, 256 GB?
Só filma 40 minutos.
Só filma 40 minutos? É. Caraca. Nossa. Inclusive tem até a limitação, né, desse ProRes 4K 30 frames por segundo. No modelo de 128 é só 1080, né? Acho que é essa a limitação.
É, só 1080. Tá aí a resposta de vocês, por isso.
Senão você grava 5 minutos.
É, 20, ia cair pra 20 minutos. Tem noção?
É muito pouca coisa. Pensando como que a gente nunca grava e joga o arquivo fora logo em seguida, né? E nunca tem só a câmera pra poder ser usada no smartphone. Tem todos os aplicativos, backup de tudo, quanta coisa que a gente usa. Inclusive, é uma câmera muito cara, né? Se for pra ser usada só como câmera...
E eu que uso o Filmic Pro, eu ainda tenho um problema a mais. Porque ele gera um arquivo que primeiro ele salva no arquivos. E aí, quando ele vê que tem espaço no Fotos, aí ele vai pro Fotos.
Duplica?
É, porque isso é tipo um backup. Por exemplo, pode acontecer do smartphone descarregar, pode acontecer de encher o armazenamento, qualquer coisa desse tipo. E aí o aplicativo fecha, ou qualquer coisa assim. Descarregou, fechou. E aí não deu pra salvar no Fotos. Só que aquele arquivo já tá salvo, separado na pasta arquivos. Por exemplo, eu filmo 20 minutinhos, cara, no Filmic Extreme, que é a qualidade máxima ali do Filmic Pro, sem ser ProRes. E, cara, 20 minutinhos toma 80 GB. Sabe?
Caraca.
Então, é porque é 4K, 30 a 150 megabits por segundo. Então dá um negócio assim. E aí, se eu não tiver pelo menos ali, sei lá, 160 GB no iPhone, já fica com problema, né? É óbvio que eu tô falando 20 minutos, 80 GB, mas aí eu paro, dá uma pausa, grava mais 5 minutinhos, dá outra pausa, já pega esses arquivos, já passa pra outro lugar, né? Por AirDrop, continua e tudo. Mas se fosse pra filmar direto mesmo, meu próprio iPhone 12 Pro Max não dava conta.
É um arquivo gigante, né? Mas também é aquele lance.
É, gigante, mas com qualidade.
É, exato. É igual arquivo de drone, né?
Não é à toa que eles lançaram o modelo de 1TB agora, né? Pra suprir essa demanda.
É, eu acho que foi já exatamente o ProRes. Mas, às vezes não. Às vezes é gente que já tem um iCloud de 2TB, bicho. A gente faz uma viagem agora dessa, 150 fotos em uma semana fácil. Bicho, eu vou fazer um teste de um celular novo, eu fiquei assustado. Eu lembro do S21 Ultra. Cara, na primeira semana eu fiz 1000 fotos. Na primeira semana.
Caraca.
Primeiro, smartphone novo, você fica empolgado. Telefoto nova, você fica empolgado. Macro nova. Pô, primeira semana toma 1000 fotos. Você salva em Apple Pro Raw, no iPhone? Putz, aí acabou. Você tem que ter 512, 1TB.
Ainda mais você tem uma cachorrinha, né? Ela respirou. Opa, foto.
Pois é, cara. Hoje eu praticamente minha galeria é ela, porque antigamente as coisas de dia a dia, né? Eu salvava e deixava, né? Vou comer alguma coisa. Aí tava lá aquelas fotos de comida e tudo. Só que aí no final, pô, a comida eu já comi, já sei como foi. Então, pô, vou deletar. Eu já fiz um Store, já postou, tá salvo na nuvem do Store, vou deletar isso aqui. Sobra basicamente a minha cachorra.
Antes do Heitor nascer, eu tava até brincando com a minha esposa essa semana, antes dele nascer, tinha, sei lá, umas 50 fotos nossas, assim, sei lá, uns 2 meses. Aí, a partir do dia que o Heitor nasceu, você vai rolando a galeria, só tem foto dele. De vez em quando tem uma nossa, assim, mas só tem foto É a mesma coisa, é a mesma perspectiva, assim, de ocupar espaço. Inclusive, vou fazer upgrade aí pra um espaço maior, porque já não tá cabendo mais no 128.
Apple One, pra mim, tá valendo muito a pena.
Tá valendo, é. Eu também peguei, eu compartilho com a minha esposa, então aquele plano família acaba sendo muito vantajoso.
Você paga o Apple One família pelo preço do Spotify.
Exatamente.
Sozinho, o Spotify sozinho.
É verdade.
O Apple One, você vem o Apple Music, o Apple TV, armazenamento, Apple Arcade, preço do Spotify.
O Bruno, que é um grande fã de Apple Arcade, porque ele joga bastante no iPad, né, Bruno?
Já joguei mais, mas realmente eu tinha uns joguinhos bem bons.
No mini agora, hein?
Nossa, o iPad mini é perfeito pra jogar, cara. Perfeito.
É um Switch melhorado, né?
Pena que não tem bateria suficiente, mas é perfeito.
Bom, normalmente a gente não fala muito de especificações e esses termos todos técnicos aqui no podcast, porque a gente entende que aqui é mais pra gente bater um papo a longo prazo sobre as nossas experiências e tudo mais. Mas eu queria só passar rapidinho aqui pelas especificações do iPhone 13 Pro, que são as mesmas do 13 Pro Max. Eu sei que a gente já tá quase no final do podcast, mas mesmo assim, são três câmeras traseiras com abertura f2.8 na teleobjetiva, 1.5 na grande angular e na ultra angular f1.8 com ângulo de visão de 120 graus e zoom ótico até 6x, o que no iPhone 12, se eu não me engano, era 4x.
Não, peraí, zoom ótico de 3, João. É porque você tá considerando sair do ultra-wide pra telefoto, aí ele dá abrangência de 6 vezes.
Ah, safadinhos.
Mas o zoom ótico mesmo é 3 vezes.
Boa, boa. E aí na parte de vídeo, a gente agora tem a gravação em Apple ProRes a 4K 30 quadros por segundo, como a gente comentou aí, e 1080 a 30 quadros por segundo se o modelo for de 128 GB. Além disso, gravação de 1080 até 60 quadros, 4K 60 quadros também, Dolby Vision HDR, enfim, muitas especificações, muita coisa técnica que a gente acaba passando meio batido, porque no final das contas o que vale é a experiência e como você tira proveito de todo esse conjunto de hardware. E aí, minha última pergunta pra você, Barba, tudo bem, você acabou de pegar o iPhone 13 Pro, tá? Pode falar que essa pergunta é idiota, não tem problema não, eu vou aceitar, mas o que você espera de evolução para um iPhone 14, por exemplo? Se é que você ainda tá pensando nisso, tipo, o que a Apple poderia melhorar no próximo geração de iPhone que você acha que seria crucial pra você?
Primeiro tem que fazer um upgrade bom de selfie aí, né? Tudo bem que assim, a gente fala que, eu falo, né, normalmente que a selfie não evolui muito, mas cara, a selfie do iPhone hoje já é suficiente, assim, ela tá ok. Um upgrade de selfie seria muito bom, até mesmo um conjunto no próximo ano, né, de câmeras que tenha mais megapixels, né, convenhamos. Porque assim, 12 megapixels é o que todo smartphone hoje em dia faz, mesmo que tenha 108.
Uhum.
É. Sempre reduz, porque é aquela coisa, o Google divulgou pra caramba que os pixels são 50 megapixels, só que ele não salva em 50. Na verdade, ele nem tem o modo 50.
É verdade.
Ele tem um sensor de 50, que ele faz uma foto menor pra ser mais rápida o clique. Então, eu acho que a Apple já tá na hora de colocar aí, sei lá, vamos colocar um sensor de 48, porque aí a gente salva num de 12 e tá ok. E aí, principalmente, tudo bem, eu não quero fazer upgrade agora na principal, porque a principal já tem um sensor gigantesco, uma abertura gigantesca, ok. Mas coloca uns 48 megapixels aí na telefoto, porque aí quando você for dar um zoom digital, você tá dando um zoom digital num sensor de 48 que vai ser melhor.
Uhum.
Eu tiro como exemplo o Galaxy Note 20 Ultra. O Galaxy Note 20 Ultra, ele tem aprimoramento de zoom digital, mesmo usando a principal, porque ele tem 108 megapixels. Então, se você pega a telefoto, eu tô fazendo um comparativo do ano passado, né? Você pega a telefoto de 2,5 vezes do iPhone 12 Pro Max e coloca o zoom digital de 2,5 vezes do Galaxy Note 20 Ultra, o iPhone ainda é pior. Acredite se quiser, ele ainda é pior, porque ele não tem esse aprimoramento nas telefotos e tudo. E aí, se você vai pra 5 vezes, esquece. Então, coloca um sensor grande na telefoto e me dá um zoom digital melhor. E isso poderia valer pra outras câmeras também, né? Me dá um sensor maior na ultra-wide, pelo menos de 16 megapixels aí, pra eu saber que é um sensor maior, melhor, a foto até, inclusive, né, maior.
Uhum.
Basicamente, seria essas mudanças que eu gostaria muito. Traz uma selfie melhor e me dá aprimoramento de zoom digital, que não tem. O Google já faz aprimoramento de zoom digital desde o Pixel 3. O Pixel 3 nem tem telefoto, ele só tem uma câmera. Aí
ele tem duas câmeras frontais.
Pois é. Você faz zoom digital duas vezes com o Pixel 3, você tem uma qualidade boa, tão boa quanto uma telefoto. Você faz zoom digital de 8 vezes no Pixel 4 que tem telefoto, faz bom. O Pixel 6 Pro só vai até 4, mas você consegue fazer umas 8 vezes pelo menos com uma qualidade boa, porque tem aprimoramento de zoom digital e a Apple ainda não investiu nessa tecnologia de aprimoramento de zoom digital.
Bruno, você também quer alguma coisa muito boa, muito diferente assim pro iPhone 13, aliás, iPhone 14, olha eu, 13 não, já foi.
Olha, eu vou ser muito sincero de que eu sou ruim de câmera. Se câmera ruim, eu acho que, tipo, eu já me sinto muito bem suprido pelas câmeras no geral. Da maioria dos celulares topo de linha, assim, eu já fico feliz com a maioria das coisas. Pra mim, sempre é melhor ter uma selfie melhor. Assim, o que eles puderem fazer de selfie melhor, dar mais profundidade pra selfie, ia ser super joia. É, modo 4K no cinema lá pode ser legal também, porque a gente tem que fazer essa mudança, né? Pra 1080p, quando vem o modo cinema. Pra gente que grava vídeo, seria legal manter o 4K, né? Pra conseguir fazer. Porque assim, nas duas plataformas, eles já me atendem uma coisa legal, que é o fato de que eu posso me gravar com a câmera traseira utilizando o Apple Watch como retorno, ou eu posso ligar um Galaxy numa entrada USB-C pra uma saída de monitor pra eu me monitorar também. Ou até mesmo parear ele com um computador Windows pra me ver. Então acho que os dois têm soluções boas, só faltaria mesmo um modo cinema 4K. Acho que é isso, sim.
Clayton, manda a sua agora. O que você sente falta aí? O que você espera do iPhone 14?
Como você entrou nessa questão de especificações, uma coisa que eu não gosto muito são as ultra-wides. E a ultra-wide do iPhone 13 Pro e Pro Max recebeu um upgrade de abertura no sensor. Né? Uhum. Eu queria saber do Barba, que já tá com o iPhone 13 Pro, se ele percebeu uma melhoria grande, ou se tá a mesma coisa, pro 12, comparando também com o S21 Ultra.
Você entendeu que ele tá querendo responder uma pergunta do roteiro que ele ainda não escreveu, né? Só pra...
cara, a Ultra Wide nos iPhones, em específico, eu nunca achei a melhor. Se você vai olhar pro modo noturno, nunca é a melhor. Se eu abrir aqui, cara, nesse ambiente, é porque o pessoal que tá ouvindo não sabe, mas eu tô no meu estúdio, tô com a iluminação aqui na minha cara, tô com luz ali atrás. Se eu abrir a Ultra Wide aqui, abri agora, a Ultra Wide do iPhone 13 Pro, eu abro aqui no tempo real aqui da imagem, eu ainda vejo granulado. Nesse ambiente interno aqui, de luz interna, eu ainda vejo granular ali nas bordas e tudo, né, no tempo real ali pelo menos. Tudo bem que ela vai fazer uma foto e vai eliminar aquele granulado. Mas por mais que ainda tenha uma abertura de f1.8, ainda é aquele sensor que sobrou de outra geração e veio parar aqui. É, velho, toda fabricante faz isso, bicho. Pega, sobrou quanto sensor ali? Não, sobrou uns 14 milhões aí, depois traz pra ultrawide, e a gente compra mais alguns. Cara, isso ainda é visível pra mim. A ultrawide, tudo bem, ela faz foto macro, com muita luz, qualquer câmera do mundo com muita luz faz boa foto, mas em ambiente interno, principalmente ambiente noturno, eu ainda prefiro fazer uma foto panorâmica do que uma foto com a ultrawide, sabe? É. Sim. Só que, em compensação, o modo noturno da ultrawide nos Androids evoluiu pra caramba. E é bom. Eu acho bem bom. Tudo bem que a Samsung, o processamento tá exagerado, assim. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a ultrawide e o processamento tá exagerado. Mas se você vê mais detalhe nas imagens e tudo, eu passei um tempo com o Z Flip 3 agora. Ultrawide ok pra mim, assim. E faz o modo noturno também ok. Agora, a ultrawide dos iPhones realmente é fraca. Porque eu sinto que não é ainda aquela câmera premium, como é a principal, né, que vai ser o melhor sensor, vai ser o melhor tudo, né? É, nem a telefoto, convenhamos, né? Nem a telefoto também ainda é secundária. Fez upgrade, saiu da pior pra razoável, mas eu ainda queria aquela ultra-wide, você abre, bicho, é aquela nitidez de uma principal. Porque agora pode, agora ela tem autofoco. Agora eu consigo chegar perto de uma pessoa e deixar a pessoa focada, e não foco fixo lá no infinito, né? Mas aí eu queria ver um smartphone ainda com os três sensores pauleira, assim, jogo de lentes, assim, top. Mas ainda não tem nenhum. Nem o Pixel. Nem vem que nem o Pixel.
Não, nem o Pixel. É, André, é o que eu quero pro iPhone 14, então.
Beleza, você usou a resposta do Barba pra poder.
Seria bom, hein? Seria bom. Já pensou abrir uma ultra-wide e ela ter a qualidade da principal? Já pensou? Seria perfeito.
Porque assim, tecnicamente, em ficha técnica, o iPhone 13 Pro tem a ultra-wide com a melhor abertura até hoje.
Tem.
Teve os upgrades, então eu esperava que tivesse melhorado ao ponto de eu falar, nossa, chega perto da câmera principal do ano passado, pelo menos. Uhum. Né? Mas pelo que o Barba falou, nem isso.
Seria uma boa.
É, então é o que eu quero pro ano que vem. Não vamos ter, mas é o que eu quero.
Olha aí, só falta a Apple comprar menos, uma menor quantidade de sensores ultra-wide, né? Deixar, tipo, renovar o estoque, porque é o mesmo estoque há 53 gerações.
É, cara, eu falo isso por quê? Porque o Pixel, o Google, pelo menos, passou 4 gerações dos Pixels usando o mesmo sensor.
O mesmo sensor,
né? Tipo assim, cara, eles compraram um monte, porque ia sair mais barato, e o celular não vende, aí sobra pro outro ano e pro outro ano.
Bom, eu acho que o nosso bate-papo sobre as câmeras dos novos iPhones foi bem amplo, assim, a gente conseguiu passar por todos os detalhes e todas as minúcias, tá, nem, não todas, mas a grande maioria de minúcias que a gente pode cobrir aqui no podcast. Bruno, Clayton, vocês ainda têm alguma pergunta pro Barba?
Quando ele volta pra São Paulo, ou quando eu vou aí, né? Agora é verão, né? Eu tenho que ir lá, eu vou visitar a Barba, quando que eu posso ir, Barba?
Cara, só chegar aqui.
Bom, eu acho que então nos resta agradecer a presença do Barba aqui. Como eu falei, cada vídeo do Barba é uma aula, e eu errei de novo, não foi de propósito.
Cada barba numa aula é um vídeo.
É, isso aí.
E cara, Barba, vou começar meus vídeos assim, cara. Agora.
Muito obrigado de verdade por topar aqui e participar do podcast. Você é sempre muito bem-vindo aqui no podcast. Não é a primeira vez que você está aqui, mas sinta-se convidado para mais pautas, para a gente conversar mais, porque é sempre muito bom bater papo com quem a gente gosta.
Tá, eu que agradeço. Eu adoro participar de podcast. É um formato que eu amo demais. Eu faria mais se eu tivesse condição, tempo, então, mas eu adoro participar. E precisando aí, sair o próximo S22, se tiver dúvida aí, é óbvio que eu preciso estudar também, né? Mas... precisar aí qualquer outro topo de linha aí pra comentar sobre as câmeras, só chamar que eu venho.
Muito bom. Esteja convidado, então.
Tá bom.
Bruno, recado final?
Ah, pra quem gosta do podcast, não esquece de mandar um e-mail pra gente. É legal saber que vocês existem. Não esquece de avaliar nas plataformas que vocês usam, que também ajuda. E passar pros amigos, que sempre é bom.
Clayton, recado final?
Cara, muito obrigado. É sempre bom participar dos podcasts aqui. Obrigado, Barba. A aula foi muito boa.
O resultado vocês verão no vídeo do Clayton.
É verdade.
Espero que eu consiga reproduzir, né, o conteúdo de uma forma de qualidade. E é isso, né? Valeu.
É isso aí. Então, assim, se você quiser mandar mensagem como o Bruno mandou, falou aí, pode mandar mensagem pelo podcast @escolhasegura.com.br ou mandar a sua mensagem lá no Spotify, porque agora a gente tem também essa possibilidade de receber mensagens via feed lá do Spotify. Vai ser um prazer ler os comentários de vocês aqui também. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.
Até mais.
Falou.
Pode falar tchau, Barba.
Ah, valeu, valeu, falou. Cara, e tá quente, hein? Quando eu terminar aqui, eu vou meter um banho na hora.
Este episódio foi editado por Come On Podcasts.